Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, putz, cara, eu adorei esse gibi. É o que eu mais... É o gibi mais importante da minha vida, eu acho. Porque foi o que... Eu entendi que eu podia fazer... Cara, atualmente, eu sou... Eu trabalho numa universidade, eu dou aula pra doutores, né? Eu dou aula em doutorado. E tudo começou por causa do Cavaleiro das Trevas. E eu me lembro claramente aonde eu tava quando chegou uma professora, os piá vão lembrar ali, uma professora chamada Judite. Não era Judite, era outro nome. Judite era uma outra. Judite era de História do Brasil. Era uma outra professora que falou, você tem que fazer e tal. Eu falei, vou fazer qualquer coisa. E eu me lembro da minha namorada na época, que era a Mayra, também é amigona da galera até hoje. E eu me lembro dela falando, porra, você sempre fez o que te mandavam. Agora que você pode fazer qualquer tema, você vai abrir mão? Eu lembro dela falando isso na sala de aula, cara. Na sala 602, eu lembro dela falando isso. Eu falei, pois é, eu vou fazer sobre o Batman. Aí, não contente com isso, o Napolitano, o Marcos Napolitano, que hoje é um dos maiores professores de história, tá lá na USP, ele dava aula na faculdade, mas ele tinha saído pro doutorado. Então ele não tava mais lá. E foi a primeira vez que ele orientou alguma coisa por e-mail, porque o e-mail tinha acabado de chegar na universidade, ele tinha e-mail, ele já sabia meio que usar aquele negócio meio esquisito que ninguém tinha. E eu encontrei com ele uma vez no corredor, falei, professor, eu quero estudar o Batman, tem como você me orientar? Ele falou, olha, eu vou estar em São Paulo, não vou estar aqui, mas você já usou o e-mail? Olha a pergunta, você já usou o e-mail? Falei, já. Então, a gente pode fazer por e-mail e tal, e foi assim que eu escrevi esse texto, cara. Então é muito importante, assim. A minha vida, onde eu tô hoje, que sou doutorado, tenho pós-doutorado até, tudo isso começou quando eu falei que eu ia escrever sobre quadrinhos. Tanto que, minha graduação foi sobre quadrinhos, minha especialização sobre quadrinhos, meu mestrado sobre quadrinhos, meu doutorado sobre quadrinhos, meu pós-doutorado sobre quadrinhos, e tudo por causa do Cavaleiro das Trevas. Então, não tem, é o melhor gibi, é o gibi mais importante da minha vida, pode até não ser o melhor, que pra mim é o contrato com Deus, mas é o mais importante de todos da minha vida. E esses piá estão aí do lado, aqui no chat, que eles podem afirmar que é isso aí mesmo, né? Então é animal, cara. Por isso que eu gosto demais. Gosto demais.
Não, mas você tem razão, cara. Eu acho, assim, essa questão do gibi mais importante, com certeza, aquilo que eu te falei lá atrás, né? Pra mim foi uma experiência arrebatadora. Eu nunca fiz nenhum trabalho acadêmico com ele, mas ele me marcou pra caramba, né? Concordo muito com o Tony. Eu só queria mostrar isso daqui, cara. Porque eu tenho algumas versões do Cavaleiro das Trevas aqui, uma das que eu gosto é essa daqui, cara. Que são quatro capas duras com as publicações em formato maior.
Chega mais pra cá, isso. Cara, sensacional essa versão aí.
Que são as capas originais, assim, que saíram. Mas, assim, o Cavaleiro, cara, eu acho foda, porque a gente... Eu fiz aquelas reclamações lá do começo, tem umas coisas, assim, que acho que a gente tem que apontar. Mas, bicho, você pega o Cavaleiro das Trevas, o primeiro capítulo... que tem o Harvey Dent, que eles consertam o lado dele. É um monte de situações e cenas muito sensacionais. Daí você vai ter a briga dele com o líder mutante na fossa, lá na parte 3, cara. Que é foda. Aliás, acho que é na parte 2, né, o líder mutante, né? A parte 3 é com o Coringa, né?
Acho que é a parte 2, cara. Que é o Cavaleiro Ressurge.
Cara, é épico, né? O cara faz um trabalho assim que é sensacional. Não tem o que falar.
Só pra saber,
cara,
diga.
Não, eu que vou falar agora. Lembra que a gente tava provocando semana passada? Lá do Alan Moore, melhor que o Will Eisner. Eu vou fazer uma outra pergunta agora. Frank Miller ou Will Eisner?
Do coração.
Pensem.
Não, eu acho que o Will Eisner ainda é melhor, cara. Mas.
Cara, é difícil. Eu acho que não. Eu acho que o Frank Miller é melhor que o Eisner, cara. Como quadrinista, como transformador de mercado, como contador de histórias, eu acho que o Frank Miller... O Frank Miller tem... Porque eu preparei aqui, a gente tava fazendo top 5, né, cara? Aí eu fiz aqui o top... A gente falou 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu tenho aqui o meio. 0,5.
Ó, eu peguei aqui também. Por que
você pegou aí? Aí, tipo, por que eu tô mostrando isso daqui, cara? Porque eu acho que foi aqui que as coisas... Não foi aqui que as coisas começaram a dar errado, mas isso aqui é um marco de como o cara começou a se perder, velho. Se perder, não. É bonito. Mas assim, bicho, ontem eu peguei isso aqui e comecei a ler, cara. Daí o capítulo 1, honra. Aí tipo, cara, é lindo. Mas quando tu vai ver a noção que ele tem aqui do que é honra, por que esses caras estão lutando, como que eles tratam uns aos outros, o que eles vão fazendo, cara, isso aqui é doente, velho, isso aqui é muito errado. Concordo, concordo.
Aí, então, fica a, o pessoal tá brigando ali, é uma boa briga, uma boa briga. E é legal.
Não, cara, eu acho que
pra vocês que querem ver essa briga, vale muito a pena ler esse livro aqui. Eu não sei por qual editora saiu no Brasil, cara, mas saiu aqui no Brasil. Eisner Miller. Cara, vale muito, 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 muito a pena, cara, ler. Tipo, o que os caras falam da época, o jeito que eles desenham, o esquema, o Will Eisner explicando pro Frank Miller como é que ele faz a guada. O Will Eisner falando como é que ele faz chuva. E o Frank Miller falando, um bom desenhista é aquele que sabe fazer chuva.
Mas assim, o Eisner é claramente o mestre do Frank Miller. Se você pegar as histórias do Demolidor, o jeito que o Frank Miller escrevia, tem um bocado de Spirit ali. Só que eu acho que muito do que o Frank Miller faz segue os moldes do Eisner. Só que eu acho que em muitos momentos o Miller, por exemplo, tem uma página do Eisner que é uma carta de amor que vai escorrendo pra um
guerreiro,
que eu acho,
né,
do caralho. É, aquela é linda, só que assim, eu coloco aquela do Miller, da moça no metrô, do lado, assim, cara. Porque ele resolve numa página, cara. Você começa a ler a página, você começa a ler a página, você tem a situação explicada, e quando termina, você põe a mão na cabeça, velho. É incrível. O Miller, eu acho que ele é um puta aluno do Eisner. Só que eu acho que ele é o aluno...
Superou o mestre.
No mínimo, cara, ele honra o mestre, no mínimo. Na minha opinião, ele supera. Mas, porque tipo, o Eisner é importante, o Eisner é importante. Ah, contrato com Deus é importante, ele contrato com Deus é importante. Mas assim, velho, faz quase 30 anos e a gente ainda fala da porra do Cavaleiro das Trevas, cara.
É, só lembrando que o contrato com Deus é anterior, né, de 78, mas...
Não, de
mas
78. Sim,
o Cavaleiro das Trevas é sensacional.
De impacto, velho. Tipo, do cara influenciar a linguagem, assim, dos quadrinhos, cara.
Ó, eu acho
que o Beto. Foda, é foda.
O Beto Magno aí explicou o que eu sempre explico. Cresci lendo o Demolidor do Miller, mas o primeiro Eisner que vi foi revolucionário. Porque vi que as HQs iam além dos super-heróis. Pra mim é a mesma coisa. Eu também chorei, eu também me emocionei e vi que era maior do que os. Né?
É.
Os super-heróis.
É que o meu Eisner foi o Mouse, cara.
Ah, não, o meu foi o...
A minha referência Liber, foi o Mouse.
Se você puder responder aí.
A versão da caixa é da gringa? É a gringa, cara. Esse aqui é... Estados Unidos, eu comprei, acho que foi na Saraiva, cara. Tava uma promoção zona lá, eu olhei isso daqui, olhei pra essa caixa. Mas
faz anos, hein?
Não precisa... Cara, faz uns 5 anos, cara. É que não precisava, isso daqui foi... Porque eu comprei a versão preto e branco que saiu daquela série Batman Noir, do Cavaleiro das Trevas. Comprei uma encadernada só com o texto original americano antes. Tenho a original ali. Mas quando eu vi essa daqui, cara, quando eu vi, porque tipo, ela é maiorzinha, né? Olha aqui, ó, o tamanho, só pra comparar. O que saiu aqui no Brasil.
É.
Dá pra ver a diferença, assim. Ela é maiorzinha, velho. Maiorzinha, tem. E daí, cada voluminho, cada capítulo tem uma capa dura, assim, cara.
Quantas versões do Cavaleiro você tem aí na tua casa?
Eu acho que eu devo ter umas 4, cara.
Então, por aí. Aqui eu tenho 5.
Eu tenho umas 4 versões.
Tenho 5 versões?
Tenho umas 4, assim. Eu tenho umas 4, assim. Que é o. Eu não tenho a versão com o Cavaleiro das Trevas 2, cara.
Eu tenho essa edição, eu tenho inglês, eu tenho a original, eu tenho uma outra que era encadernada da época. É.
Isso que o Vitinho tá falando é real, hein, cara.
Pois é. Como é que o cara consegue fazer depois do Cavaleiro das Trevas 2 e o Grandes Astros bate?
Porque eu não sei, cara, porque também tem uma questão. O pessoal trouxe aqui muito dessa questão das doenças que ele tá tendo. Não sei se ele teve problema com álcool. O colega trouxe aqui, mostrou pra gente, né? Ah, ele teve problema com álcool também.
Teve um divórcio também, né, cara?
Teve divórcio. Mas assim, você via as fotos dele nas Comic Cons, ele tava destruído, velho. Ele tava em cadeira de roda, cara. Ele
não,
parecia um
réptil
radioativo.
Né? Mas isso é um câncer. Sim. Né?
Mas sabe o que eu acho, velho? É que, tipo, essas coisas, eu não sei há quanto tempo que ele tá lidando com isso. Eu sei que, por exemplo, na época que ele fez o Holy Terror, foi muito na onda do das Torres Gêmeas, né? 20 anos atrás, né? Quando aconteceu aquilo. Aquilo impactou ele pra caramba. Porque o Miller, se você pegar aqui o 300, se pegar o Cavaleiro das Trevas, a ideia essencial dele é o homem invencível.
É, o norte-americano.
Macho. É o macho. Não, mas é até mais do que norte-americano. É um conceito de masculinidade que ele tem. O macho é invencível, ponto. Ninguém faz mal pro macho. E o que acontece quando acontece aquela tragédia das torres é que se mostra que todo mundo é frágil. Todo mundo pode ser machucado. Todo mundo sangra. Todo mundo sofre. E eu acho que aquilo deu um clique na cabeça dele, assim. Que, tipo, eu não sei, posso estar errado aqui, mas ele fez a história, depois ele queria que tivesse sido com o Batman, aquele Holy Terror. Ele falou umas coisas bem reacionárias contra os movimentos de Occupy Wall Street, né, que um anarquista não teria falado, né?
Então, mas...
Ele tava bem, bem equivocado, assim, e acho que muito do equívoco veio dessa agressão do 11 de setembro.
Também acho.
Dos caras entrarem lá e fazerem aquela barbaridade, e acho que pra muito americano, né, de se entender que, tipo assim, ninguém... nós estamos no mesmo barco, gente. A gente, todo mundo tá junto nessa. Ninguém é melhor do que ninguém. Saca? Eu acho que o Miller e a filosofia dele, essa coisa espartana, né? Ah, o cara leva um soco, o cara tropeça. Cara, isso que eu tava achando fora. Eu tava vendo aqui o 300. O cara tá marchando, ele tropeça. Aí ele começa a ser surrado. E o Miller coloca essas coisas na história como se fosse...
É.
Sensacional, velho. Não é. Não,
não
é,
mas
cara.
É que eu...
Não, não é, sei, cara.
Eu acho que tem mais a ver... Eu acho que o Cavaleiro das Trevas 2, em especial, tem a ver com o divórcio, cara. Porque dá clara a impressão de que a Lynn Varley queria sacanear com aquilo. Tipo, fecharam um contrato, a gente tá se divorciando, então agora eu vou te foder. E faz aquelas cores horrorosas. E ele fala, ah, é? Então eu vou fazer a pior história que você já viu na face da Terra. E daí... fazem aquilo lá.
Cara, que... mas eu acho que foi isso aí, cara. Eu acho que ele fez o Cavaleiro das Trevas 2, acho que tem uma proposta. Todo mundo, tem um monte de gente que gosta e defende porque acham que ele fez realmente uma sátira ali, uma brincadeira ali, né?
Ó, o Liber... Responde aí, Liber. Você fala, você mete o pau cara... das trevas e depois tem...
Então, mas aí que tá, você gostar... Porque aquilo que o Esquema falou, e eu acho que eu falei lá no começo também, acho que deu pra entender, que é a minha leitura que eu fiz na vida mais arrebatadora que eu já fiz, cara. Isso daqui me impressionou profundamente. Só que, cara, isso foi em 89, né? Fazem 30 anos já. É. Tipo, a gente tem uma estrada, você se desenvolve como ser humano. Eu não sou mais o mesmo carinha que eu era lá atrás, né? E quando eu leio isso daqui hoje, eu acho que ele tem muitos méritos estéticos, sim. Eu acho que o Miller é um puta contador de história. Só que a ideia de individualismo que ele tem, e a ideia do vou consertar o mundo com as minhas próprias mãos, porque o Batman dele é isso, cara. O Batman dele é o cara que resolve na porrada qualquer coisa. O computador não tá funcionando, vou arrancar os fios e vou assumir o controle. Ah, o não sei o que não tá dando certo, vou quebrar esse cara no meio. Ah, o líder mutante briga melhor que eu, vou arrastar ele pra uma fossa e vou sentar-lhe o cacete. Tipo, não, mas é isso. Ele,
mas isso é ele, um norte-americano dos anos 80, cara. Alguém aí lembrou o Rambo, o Schwarzenegger.
E isso é nocivo, cara. Isso é pode nocivo. Ser. Aliás, eu queria falar, queria fazer um parênteses aqui também, falando dessa coisa de super-herói que você falou. Tem uma série no Netflix que eu assisti que é muito fofinha. Desenho animado chamado Kid Cosmic. É um guri, ele é apaixonado por gibis, tem a estética do desenho é linda, sempre tá lendo gibis, e os gibis que ele lê é da era de ouro e era de prata, anos 50 e 60, né? E daí é bacana porque caem os anéis lá, eles ganham poderes, ele monta uma equipe de super-heróis que, cara, é incrível, porque é um gato, é uma garçonete, um velho hippie e uma menina de 4 anos. Ele junta essa galera e faz um time de super-heróis. E a grande mensagem da série inteira, cara, daí no final que ele fala é que super-heróis não batem, super-heróis não combatem, super-heróis ajudam. Ele fala isso no final. E isso é uma ótica nossa hoje. Que naquela época, você tinha o quê? Você tinha o Rambo que enfrentava o exército sozinho. E era sempre o cara. É sempre uma figura que vence todo mundo, que tem superioridade, ele é superior. O macho, ele é mais do que os outros. Se você perder, se você tem fragilidade, você já não é homem. E isso que eu acho que é foda da história do Miller, porque isso fica muito, é muito martelado, assim, cara. Em 300, no Cavaleiro. Só que aí que tá, ali não é só isso, né? O Miller é muito mais, né?
Ele tem muito mais coisa. Eu não sei se tem tanto a ver com o macho. Pra mim tem a ver com o norte-americano. É o ideal americano de justiça. Justiça é o que eu faço. Né?
É que não é exclusivo do norte-americano, né, Rodrigo?
Ah, mas lá é pior, né? Mas lá é pior.
Cara, mas assim, não, mas é o que eu falo, a gente cresceu... A gente cresceu consumindo, cara. A gente vai ver hoje, se a gente for começar essas questões que o pessoal fala hoje de polarizações aqui no Brasil e tal, se você for pegar o discurso fascista, o discurso fanista, você vai ter muito dessa coisa do tipo, você não vai sair na rua, tá com medo da gripe, você é marica, você é frouxo.
Tem.
E é muito forte. E, cara, se copia. Eu não tô dizendo que não, que o americano não tem. Mas não é exclusivo dele. Se você for ver o discurso ariano, o discurso fascista italiano, né, aquela coisa da superioridade, o Uberman. O discurso russo, as imagens do Putin, né, cavalgando o urso, né, aquela piada, mas assim, tipo, o Putin lá todo, porra, sou foda e não sei o quê, sempre é... Não tô dizendo que você esteja errado. Eu não tô dizendo até que os americanos não façam isso melhor que os outros, né, que não seja uma característica americana. É. Mas é que é uma coisa assim que é uma ideologia de macho, né? Um machismo tóxico, assim, uma ideia de macheza que é.
Tem um livro do Chomsky, que eu acho que nem é mais editado, chamado O que o Tio Sam Realmente Quer. E uma das coisas que ele coloca é isso. Um outro discurso é daquele Jean-Pierre Fichu, que escreve o livro A Civilização Americana. Também fala que um dos ideais é o indivíduo. Não necessariamente se é homem ou mulher, mas é o indivíduo que resolve. Nunca é a coletividade. Sempre é o indivíduo que resolve. Não, nunca é o coletivo, é sempre o indivíduo. É o Batman, é o Superman.
Pois é, esse que é o problema, né, cara? Porque é a comunidade que tem que resolver essas coisas. Só claro. Que não resolve nada, né?
Se o Batman pegasse a grana dele e repartisse, fizesse todo mundo com... Seria melhor, né? A vida seria melhor, né? Cara, não. Já faz 1h32 que a gente tá aqui, mas fala.
Só queria fechar que o Vitinho perguntou o que a gente achou do Zack Snyder
não,
Cut.
Nem vi.
Eu vi. Mas eu gostaria de dizer que, primeiro, eu vi sob analgésicos. Foi um dia que eu tive um peripaque aqui e eu parei porque eu tava fritando de estresse, assim. Tive um problema de dor, de deslocamento na mandíbula, assim, eu tive dores que eu nunca tinha imaginado que eu poderia sentir, que foi uma coisa sensacional, assim, foi uma experiência literalmente alucinante, né, e daí eu pensei, não, vou parar aqui, e eu tinha baixado, porque, primeira coisa sobre o Zack Snyder, cara, todo mundo fala do Zack Snyder, Cut, e, cara, o Melhores do Mundo gravou um especial de 4 horas de duração falando mal do Snyder Cut.
Quem?
Eles assistiram em velocidade... O Melhores do Mundo.
Ah, o Melhores do Mundo, tá.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.